A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco ou deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Pode sentar. Nós estaremos falando sobre, durante esse mês de setembro, que é conhecido como um mês de conscientização a respeito do suicídio. A nossa proposta é mudar o foco e vamos falar sobre vida, porém, para que consigamos falar sobre esse assunto na igreja, a nossa mente, nós temos tanta dificuldade com ela, pelo que nós vemos e assistimos, que ou a gente espiritualiza tudo, ou a gente banaliza tudo. Não, parece que não existe mais um meio termo. E eu preciso que você preste bastante atenção, porque é um assunto muito importante para a igreja. E a igreja, ela não é uma bolha, a igreja ela está na sociedade. Os irmãos estão trabalhando nas empresas, os irmãos estão aí, têm os familiares, e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. E esse mês é uma maneira de conscientizar as pessoas sobre esse assunto que não é tão tratado na igreja, que é o suicídio, que é a depressão. Não é tratado. A gente fez assim, não sei se antigamente os irmãos já ouviram falar que o pessoal fazia assim e varria a sujeira para debaixo do tapete. A visita chegou, varre logo, vai, não tem para onde varrer, varre para debaixo do tapete. Então, nós varremos a depressão e nós varremos o suicídio. Isso acontece só lá fora. Só que eu me lembro muito bem que essa proposta de trabalho, ela surgiu no meu coração no ano, mais ou menos, acho que de 2017, 2018, 2016, que quando houve alguns suicídios de alguns pastores. E aí, desde lá para cá, eu fico pensando nessas coisas. E é uma proposta que... E a proposta é trazer as questões que envolvem a saúde mental para dentro da igreja. Mas para quê? Para gerar sensibilidade. Para gerar empatia e para gerar compaixão em nós. É para gerar sensibilidade, é para gerar empatia, compaixão em nós que somos cristãos. Alguém pode perguntar, mas pastor, há necessidade? Eu quero já usar uma pedagogia aqui, que eu não sei se você já fez uma pergunta para alguém e a pessoa, ao invés de responder, faz outra. Você pergunta para a pessoa faz outra, você faz uma pergunta, a pessoa pergunta para você, você fala assim, mas eu estou fazendo uma pergunta, eu quero uma resposta. Você fica muito bravo, assim, como eu também. E é difícil quando acontece isso. A pessoa parece que complica mais. Só que Jesus tinha uma pedagogia mais ou menos assim. Se alguém perguntar para mim se há necessidade de fazer isso, eu vou usar a pedagogia de Jesus com mais perguntas e eu vou colocar algumas. Qual que era a pedagogia de Jesus? Quando A Bíblia diz assim que em Marcos 11, 27, eles regressaram para Jerusalém e andando pelo templo, vieram ao seu encontro os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Aí Jesus poderia dar uma resposta, falar assim, foi Deus, meu Pai. Só que Jesus faz assim, ó, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Aí eles decorriam entre si, ou pensavam entre si, da seguinte forma. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então respondeu a Jesus, não sabemos. A gente não sabe. Jesus falou assim para eles assim, por sua vez lhe disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. É claro que aqui, Jesus usou uma pedagogia de pergunta, a fim de gerar na consciência daqueles homens, daqueles escribas e fariseus, alguma sensibilidade para que eles pensassem, para que eles conseguissem chegar a uma conclusão, porque a conclusão óbvia seria de que Jesus estava, João Batista estava fazendo aquilo pelo Pai, com a autoridade de Deus. Mas vamos então voltar às perguntas, se há necessidade de falar sobre esse assunto, depressão e suicídio dentro da igreja, não é? Aí você responde para você mesmo. Todas as vezes que eu coloquei o termo cristão ou cristã, eu coloquei entre aspas e eu vou explicar por que que eu fiz. Responda. Já ouviu um cristão ou cristã dizer que depressão é frescura? Já ouviu um cristão, tudo entre aspas, já ouviu um cristão ou cristã zombar porque descobriu que o irmão ou a irmã toma remédios controlados? Já ouviu um cristão ou uma cristã dizer que ansiedade ou depressão é porque deu lugar ao diabo e é só repreender que vai embora? Já ouviu um cristão ou uma cristã dizer, se mata logo, em vez de ficar falando que quer se matar? Já ouviu um cristão ou cristã falar que sofrimento psicológico é mimimi? Acho que você já deve ter ouvido, e aí eu coloquei cristão entre aspas, e eu vou explicar depois por quê. Por fim, diante dessas perguntas, mas sem ser conclusivo, mas apenas exemplificativo. O que que você acha, o que que nós achamos desse tipo de comportamento? Ou desses tipos de frases desses cristãos? Alguma coisa, você já deve ter ouvido uma frase que mimimi é a dor que não dói em mim. Não dói em mim é mimimi, quando dói em mim é um... Aí não, aí é dor mesmo. Tem uma outra frase de um autor que eu não sei quem é, porque eu pesquisei e várias pessoas tomaram para si a autoria dessa frase, então eu coloquei como desconhecido. Se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a tua doença é pior do que a dele. Se você consegue olhar para uma pessoa que está passando por um processo de depressão e falar que é frescura e falar que é mimimi, você está doente, você precisa de ajuda. Às vezes, e aí a coisa vai complicando tanto que as piores palavras saem da boca de quem nunca deveria sair. Ao invés de sair da boca de uma pessoa que a gente não conhece, que não sabe nada, mas o duro que às vezes as palavras sobre esse assunto, elas saem da boca de pessoas próximas, de quem nunca deveria sair, nunca deveria falar. Não é? Em todas as perguntas eu usei aspas para cristãos e cristãs, pelo fato de que quem fala isso não está imitando a Cristo. Porque cristão é ser imitador de Cristo. Quando a Bíblia conta uma história, e eu vou tentar resumir para a gente conseguir andar um pouquinho. Mas em Marcos 9:32, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu isto em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Um imitador de Jesus teria esse mesmo sentimento. Quando Jesus vê aquele povo sofrendo e aflito, o irmão falou sobre a palavra tribulação, é como se espremesse. Eu até queria trazer, né, na hora que hoje eu estava pensando assim, eu falei, vou levar. É, quando você pega uma esponja cheia d'água e espreme, tem hora que a vida espreme, ela nos espreme. Eu não sei se eu estou falando com pessoas que já chegou a falar assim que não dá mais. Não tem condições, eu não tenho mais condições de viver. Para mim, para que viver essa vida desse jeito que eu vivo? Desse jeito que eu vivo? Dessa forma que eu vivo? Não. Jesus olha para aquele povo e Jesus tem compaixão. E eu fui procurar o significado do termo compaixão, é ser movido pelas entranhas. Daí ser movido pela compaixão. Porque eles achavam que era nas entranhas, se encontravam nas entranhas, o lugar, o sede aqui eu coloquei, mas eu vou traduzir para os irmãos de uma forma mais didática. O lugar do amor e da piedade era nas entranhas. Então, na cabeça deles, eles achavam assim que, quando se movia por dentro, olhava uma pessoa assim, sofrendo, a compaixão é como se as entranhas por dentro assim, sentisse dor. Conseguisse olhar aquele sofrimento e sentir dor. Era exatamente isso que Jesus fazia. Ele sentia dor, ele não mandava, quer se matar, se mata. Põe logo uma corda no pescoço, toma logo esse vidro de remédio, ou toma todos. Isso não é uma atitude de cristão. Não se trata de olhar para uma pessoa depressiva ou com pensamento, ideação, né? Se usa o termo ideação, não é cometer, ideação suicida. Não se olha para uma pessoa depressiva ou com ideação suicida e nós sentimos dó ou pena dela. Não, nós não sentimos dó ou pena, nós sentimos amor. Porque nós somos cristãos. Porque em tese nós somos parecidos com Jesus. Aí eu fico pensando, se nós estamos falando assim, que nós vamos falar de vida, e ouvimos aqui sobre o amor, né, o Jessé falou esses dias sobre o amor, e essa frase nossa é, a Esther apresentou a igreja, não sei para quem, né, e falou, eu sou da igreja, Assembleia de Deus, Jardim São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão. Então, cola, né? Mas esse amor, por que falar tanto em amor? Sabe por quê? E eu quero que isso seja uma chave para nós, sabe? Eu estou tratando disso faz muito tempo, eu penso sobre isso. Não é sentir dó ou sentir compaixão e dizer, nossa, olha como é depressivo, olha como toma tanto remédios, olha que vida que vive. Não, é amar. 1 João 4,18 diz assim, presta atenção nesse texto aqui, ó. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que é medo? Medo, de todas as palavras que eu vi aqui como temor e aquilo que espalha medo, eu encontrei uma aqui, que diz terror. O amor lança fora o terror, porque a ansiedade, a depressão, né, que pode ser considerado o gatilho para a ideação suicida, falar eu não quero mais viver, causa terror. Terror a ponto de alguém chegar e dizer assim, eu quero dormir, mas eu não quero acordar. E quando o relógio tocar, ela diz assim, mas tocou o relógio? Por que esse relógio tocou? Por que eu ouvi esse relógio? Nós estamos falando de coisas muito sérias hoje aqui. E a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo, olha, inspirando João, dizendo assim, o amor lança fora o medo.
lança fora o terror. E o que, que é amor? Amor. Né? Amor, você pode falar que é coração, é balãozinho, é... Não, amor é o seguinte. Amor para mim, para você, não é eros, não é amor erótico. Não é filos, que é o amor de paternidade. Não é o amor avon, que é o amor erótico. Mas é o amor ágape. E o que significava, o que significa o amor ágape? É o amor de afeição, de boa vontade, de benevolência. E tem um, dois termos que para mim, assim, esse termo aqui é demais. Ágape, no original, significa banquetes de amor. É a Santa Ceia nossa hoje. Eram os banquetes de amor. Fala sério. Não é bom estar numa mesa comendo? Já é bom, né? Rodeado de pessoas que te amam e que você ama. E que você se sente amado. Jesus, ele participava de banquetes de amor, né? A igreja do Novo Testamento participava. Não, eu gosto de pegar minha comida e comer sozinho, eu não gosto de ver isolado. Ele mostra que o amor, ele é manifestado nesses momentos em que todo mundo se reúne e fala assim: gente, vamos lá, vamos comer. Isso é de Deus. Dá até para ficar alegre, não dá, irmão? Eu sei que está frio, mas dá para ficar alegre, porque é de Deus. Os banquetes de amor. Porém, aí eu peguei um texto aqui, eu quero que o Ronan deixe um vídeo aí no jeito que eu vou passar já. A depressão é a imperfeição no amor. Para poder amar, temos que ser capazes de nos desesperarmos ante as perdas. E a depressão é o mecanismo desse desespero. Quando ela chega, destrói o indivíduo e finalmente ofusca sua capacidade de dar ou receber afeição. Ela é a solidão dentro de nós que se manifesta e destrói não apenas a conexão com os outros, mas também a capacidade de estar em paz comigo mesmo. Embora não previna contra a depressão, amor é o que tranquiliza a mente e protege a si mesma. Medicamentos e psicoterapia podem renovar essa proteção. Amém? Tornando mais fácil amar e ser amado. E é por isso que funcionam. Quando estão bem, certas pessoas amam a si mesma. E algumas amam a outros. Há quem ame o trabalho e quem ame a Deus. Qualquer uma dessas paixões pode oferecer o sentido vital de propósito, que é o oposto da depressão. O amor nos abandona de tempos em tempos e nós abandonamos o amor. Na depressão, a falta de significado de cada empreendimento, de cada emoção, a falta de significado da própria vida se torna evidente. O único sentimento que resta nesse estado, despido de amor, é a insignificância. Eu não sou nada, eu não sou um lixo, eu mereço a morte. Eu não mereço viver. E eu quero fazer uma pausa e colocar uma parte aqui de um vídeo. Ele é curto. Vocês já vão identificar de onde que é esse vídeo, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nas palavras, nos personagens, e vissem que quando nós estamos falando sobre o praticar a empatia, é exatamente isso aqui. Alguém só consegue sentir a dor do outro, muitas vezes, quando passa pela dor. Porque até então, ele olha e fala assim: é frescura. Isso aí é, ó... é mimimi. Mas preste atenção nisso aqui, você já vai ver que é um trecho de um filme, O Vendedor de Sonhos, eu acho que vocês já assistiram. Mas preste atenção, por favor.
Estamos ao vivo aqui em frente ao edifício São Pablo, onde um homem pretende se jogar do 21º andar.
O mundo está desabando acima da gente. Não está vendo?
A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. Sabia?
Talvez seja melhor você se perguntar quem você é, Júlio César.
Psicólogo renomado. Você aceitaria se tratar com um psicólogo renomado que tentou se jogar do 20º andar? Hein? Aceitaria?
É interessante. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas... ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Família... os filhos...
Cala a boca!
O sistema não esmaga as empresas. Esmaga seus líderes.
A senhora tem certeza disso?
Ele roubou minha bolsa.
Ele tem a idade para ser seu neto, não tem? O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado. Se você realmente quer fazer isso, vá em frente.
Desculpa. Obrigada.
Mas essa será uma decisão sua. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar.
Você quer saber por que eu subi naquele parapeito?
Fala! Aconteceu alguma coisa com meu filho?
Você devia ter pulado. Você devia ter pulado, seu cretino.
Eu, especialista em saúde mental, na minha arrogância, na minha prepotência, fui incapaz de salvar o meu próprio filho.
Odita.
Seu filho sumiu.
Você perdeu, papai.
O pai tem um compromisso.
Eu esperei você.
O pai te promete que dá pra
você. Você sempre promete.
Dá mais uma chance pro papai. Não desista do seu sonho, irmão. Eu, com muita humildade, me curvo diante de vocês.
Esse cara de pau fez tanto sucesso, alcançou tanta fama em tão pouco tempo, sendo um doente mental.
Promessas são feitas para serem cumpridas. Eu preciso atender.
Não, você não precisa.
Eu sou um psicótico. Sim, agora. Tchau. Sou um louco, um perturbado. Talvez eu seja tudo isso mesmo.
Papai, eu e a mamãe preferimos te esperar.
Não, de jeito nenhum.
Mas pai...
Você segue agora. Sou psicótico que o curso Sistema Associado está doente. Formando pessoas doentes. Para uma sociedade doente.
O risco de buscar o sucesso.
E esquecer o sabor das diminutas coisas.
O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar.
Pequenos momentos. Instantes. E o mais importante, traímos o tempo que jogamos fora, quando deveríamos estar ao lado das pessoas que amamos.
Criança, de verdade,
eu sou do time dos malucos. Eu sou um vendedor de sonhos.
Amor lança fora o medo. Irmãos, tem coisas que são novas para nós dentro da igreja. E a gente vai ter que aprender a virar algumas chaves na nossa vida. Porque o nosso culto, ele é um culto que nós raciocinamos, nós pensamos. E pelo fato da gente pensar, nós precisamos... Tem estrutura mental, a nossa estrutura mental, ela não é formada de uma hora para outra. Então tem coisas que nós carregamos durante muitos anos. E um jovem com 15, 16 anos, no pico da sua arrogância, ele talvez não se preocupe com isso. Talvez ele não tenha compaixão da sua mãe, do seu pai, ele não tenha compaixão. Mas a igreja, ela não pode ser uma mera bolha dentro de uma comunidade ou dentro de um lugar e não conseguir conversar com esse tipo de atitude, é isso que nós estamos fazendo, para que essas estruturas nossas mentais de supercrentes, sabe essa coisa de supercrente, eu sou avesso a supercrente, super santidade, super crente, super não sei o quê, mas, ó, irmão, tá precisando de orar. Tá, mas aí eu te pergunto, quando a pessoa não tem condições de orar, o que nós fazemos? Porque há momentos que a pessoa não tem condições de orar. Ela não consegue. Ela não suporta, a dor é muito grande. E aí quando nós olhamos para, como cristão, Eu fiquei muito emocionado, assim, sabe? É, quando eu apresentei lá em Londrina a minha proposta de trabalho, a tese, e falei pro professor sobre o que eu estava pensando, expliquei para ele. Ele olhou para mim e falou no idioma dele. Ele disse assim: o seu trabalho salvará vidas. E eu fiquei olhando, aquelas pessoas me olhando, eu fiquei, agora eu consigo entender o porquê que eu estou aqui. E assim, eu não quero de forma alguma trazer emoção para o coração dos irmãos, prefiro que seja raciocínio. Porque um cristão, ele é parecido com Jesus. E aí eu peguei alguns exemplos, quando a gente fala sobre esse texto que eu acabei de fazer, que eu li, não é de minha autoria não, ele está na Revista Brasileira em Promoção à Saúde, o suicídio como questão de saúde pública, depois fica registrado, né? Não pode ficar pegar as coisas outras sem falar de onde é. E esse filme aí, esse trecho é do filme Vendedor de Sonhos. Alguém aqui já assistiu? Então a gente vai assistir, eu tenho certeza. Por que o amor lança fora o medo? Eu peguei alguns exemplos. Porque quem ama, vê e faz. Quem ama, vê e faz. Às vezes não sabe o que fazer. Andrew Solomon escreveu um livro chamado Demônio do Meio-Dia. O que uma depressão é capaz de fazer com alguém. A gente precisa sair daqui nessa noite, né, pensando, desconstruindo a imagem do supercrente, porque aqui não tem supercrente, desconstruindo a imagem daquele, e é esse o meu trabalho, por isso que eu comecei, porque outras pessoas falaram nos próximos domingos, mas eu comecei porque eu sou o responsável por fazer isso, tem que partir de mim a proposta de dialogar com outras ciências, de dialogar com o filme, de dialogar sim, por que não? Porque a gente vai pegar, porque nós vamos pegar depois, aí a gente pensa assim, já aconteceu, o irmão está nessa situação, é claro que nós temos que falar sobre isso, porque aqui é o lugar de receber as pessoas que estão doentes. Não é tudo de bom quando o irmão pega o microfone e diz que se sente amado? Você não se sente bem com isso? Não é bom eu saber que eu me sinto amado, que alguém se preocupa comigo? Que alguém me liga, que alguém dá satisfação? Quem ama, vê e faz. Eu vou citar um exemplo aqui, pelo menos, de Jesus, no capítulo 20 de João, versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Parece assim uma coisa tão assim, a gente olhar esse texto, por que choras? Irmão, olha, presta atenção, só sabe se alguém está chorando, se você parar de frente para a pessoa e olhar para ela. Eu olho para o Fernando, eu olho, e eu vejo o olho do Fernando, eu estou olhando para o Johnny, eu estou vendo, eu estou olhando para o Danilo, só para... Ou só consegue perceber alguém chorando quem para e olha. E a gente, eu já cheguei de serviço junto com minha colega, ver alguém passando de carro do nosso lado, sozinho ou sozinho, chorando, a gente seguir, e a pessoa parar perto da casa, a gente falar: a senhora está precisando de alguma coisa? Nós podemos ajudar? Está acontecendo alguma coisa? A pessoa não consegue nem falar. Jesus, ele tinha capacidade, ele tem a capacidade de olhar para essa mulher e dizer: mulher, por que choras? Ela fala, ele fala: quem buscais? Ela fala: eu tô buscando hortelão, porque acho que eles levaram o corpo do mestre. E onde que colocaram para a gente poder buscar, para poder visitar? Jesus olha para ela e fala assim: Maria. Aí você fala: nossa, mas o que, que tem a ver? Eu grifei aqui Maria. Sabe o que, que significa isso? Quando ele falou Maria, ela volta e fala assim: Rabone. O que quer dizer Rabone? Mestre. Agora, simplesmente o fato de falar Maria, ela já reconhece Jesus. Sabe o que, que é? Jesus humaniza as pessoas. Você escutou? Alguém fala assim: paciente número tal. No seu trabalho deve ter um número lá. Número tal. Na sua RG é número tal. CPF é número tal. Jesus fala assim: Keila. Jesus fala: Carlos, Marcos, Leandro, Edmar, Celso. Olha, e ele vê ela chorando e fala: Maria. Jesus viu seu choro e chamou o seu nome. Isso se chama humanização. É conseguir ver um ser humano por trás de uma lágrima. Por que que o amor lança fora o medo? Porque quem ama sente as dores do outro. João 11:33, é claro, quando diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. João 11:35, Jesus, quem se lembra? O que, que Jesus fez em João 11:35? Hã? Espera aí, Jesus chorando? Quando ele olha aquela situação... E ele vê aquilo ali, ele se move, se perturba em espírito, a Bíblia diz. E se perturbar em espírito é sentir-se movimentado. E ele começa a chorar: eu perdi meu amigo. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, amada de São Lucas. É preciso chorar às vezes, para poder continuar a vida. E chorar não é pecado. É mentira que quando quem é homem... Não, homem chora, mulher chora. E às vezes escondido, chora. Não segura não, deixa sair. A dor na alma se manifestando nas lágrimas. Esse amor... é o amor incondicional, não interesseiro. C.S. Lewis, aquele homem que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele falou assim: se tudo o que entendemos por amor é a ânsia de sermos amados, nossa condição é deplorável. Sabe por quê? Porque quem está deprimido não consegue enxergar amor. Não consegue enxergar expressão, não tem expressão. Alguém olha assim, você fala assim: o que você tem? Ah, não. Eu prefiro ficar quieto, porque senão eu vou começar a chorar. Às vezes a pessoa fala: eu não vou falar não, porque senão eu já vou começar a chorar. Porque o despertamento no nosso coração hoje é pensar assim: eu estou disposto a fazer com que alguém viva. Nesse fazer, e são inseridas frases como: como, pastor, então, eu posso fazer isso? Irmãos, tem coisas que pode E tem coisas que não podem. Tem coisas que adiantam. Se você chegar para uma pessoa deprimida ou com ideação suicida, porque às vezes ela está com tudo planejado dentro da mente dela e ela só não faz porque pensa nos filhos, pensa como que vai ficar, como será que vai ser, eu tenho medo de perder a minha salvação, eu na verdade, porque o que ele disse é verdade, o suicida ele não quer se matar, ele quer matar a sua, quem prestou atenção? Ele quer matar a sua dor, então significa que se eu tirar a dor, eu tiro a ideação suicida, sim ou não? Resolveu o problema? Tem a Renata? Um pastor falar isso aqui agora pode escandalizar alguém. Tem remédios? Que às vezes são necessários? Até haver um controle, um equilíbrio? Você não chega em alguém que está deprimido e fala para ele assim, ah, levanta essa cabeça, vamos lá, vamos para a festa. Ele não vai. Sabe por quê? Porque em alguns casos ele não quer nem levantar. Eu não vou não. Ah, pode ir vocês, eu não quero ver gente. Eu não estou para isso. Agora tem coisas que você pode fazer e eu aprendi. Eu estou aqui. Escutou a frase? Eu estou aqui. E aí é estar aqui. Eu gosto de dar alguns exemplos. Gosto sim no sentido de exemplificar para que a gente entenda. E com todo respeito, não pedi permissão, mas é meu amigo e eu posso falar. Mas quando eu estava no culto do fúnebre do filho do pastor Marinho, eu fui receber a oportunidade para dar uma palavra para ele, ou para as pessoas que estavam ali. O que eu falei para ele foi assim, eu sou seu amigo e eu estou aqui. E eu estava ali. E recebi uma mensagem do irmão dele que olhou para mim e falou, muito obrigado por estar aqui e ser amigo do meu irmão. Então, para alguém que está sofrendo, está com isso e quer viver, porque o depressivo, ele quer sair dessa situação. O que tem ideação suicida, ele quer sair dessa situação. E a única maneira dele sair dessa situação não é matar a si mesmo, mas é matar o quê? A... Gente, isso precisa ficar claro, não é possível. Não é matar-se a si mesmo, é matar a dor. Então, nós não estamos aqui hoje para matar alguém. Vamos falar sobre vida? Matar a dor. E o que lança fora essa dor, lança fora esse medo? O que é? O que é que lança fora o medo? É o amor. E como que o amor se manifesta? Eu estou aqui. Outra coisa. É estar realmente. Segundo. Vai passar. Qual que é a primeira? Não pode isso aqui. Não pode isso aqui. Isso aqui tem que valer a pena ter sido pregado. A primeira... Vamos de novo? E a segunda? Vai passar. Eu estou aqui. Sim. Sim, é verdade. Que atrás das cortinas do palco da vida está um personagem que é o antagonista. Que nós fizemos a leitura desse texto, eu não estou fugindo dele, não, tá? O que é um personagem antagonista numa trama, num filme? É o personagem do contra, não é? Então tem vezes que você está assistindo uma série, não sei se os irmãos assistem, ou se você está assistindo um filme, ou sei lá, ou lendo, você tem o protagonista e você tem o antagonista. E aí você fala assim, ah, mas você pode pensar, né? Você não vai pensar isso. Mas você pode falar, nossa, podia morrer, né? Mas se ele morrer, acabou a série, acabou tudo. Porque ele é um antagonista, é ele que é o... O antagonista é o adversário, o opositor, é o contraditor. É aquele que se opõe a algo ou alguém. Então, por trás das cortinas da vida, existe um antagonista. E quem que é o antagonista? No nosso caso espiritual. É ele. Mas também há um protagonista. O protagonista é o indivíduo que possui o papel de maior destaque nas obras e que ele contribui numa trama. Ele ocupa o lugar principal. Quem que é o protagonista na nossa vida? Não, esse nome tem que falar com mais força. E a gente vai falar com mais forças. Porque se tem um nome que o diabo se dobra, é só nisso, só isso. Não adianta falar assim, sai em nome do céu. Ele vai falar assim, ué? Não foi isso que aconteceu com os filhos de Sevas lá? Sai em nome de... Te conjura no nome de Paulo a quem eu prego. O que, que eles fizeram, Leandro? Mas tomaram um couro que saíram até no... Como que pode expulsar o demônio no nome de Paulo a quem eu prego? Não, é no nome de Jesus. Então vamos lá. Quem que é o protagonista na nossa vida? Jesus. Aí. É lindo esse nome, não é? E só esse nome, é só esse nome, como sendo protagonista na nossa vida, que faz a gente analisar qual é a diferença dos dois, do antagonista, que a gente não, nós não viemos falar sobre ele, porque ele é o que vai falar assim, né? É, faz, corda, é, remédio, faz, mas o protagonista ele entra em ação. É lindo, se você entender o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, é lindo, isso aqui é lindo, na história de Israel é lindo. Não sei se vocês, alguém já conhece o porquê dessa frase? Não, eu vou explicar então. E é isso mesmo. O pastor, ele levava as ovelhas para pastorear, para comer, dar pasto. E aí, durante a noite, quando estava muito frio, Israel tem algumas cavernas. Ele escondia as ovelhas, por conta do predador, para não atacar. E sabe o que o pastor fazia? O pastor, ele armava a sua cama na porta. Na porta da caverna. Por que ele armava na porta da caverna? Porque se viesse um predador, teria que pegar o pastor primeiro. Então, teoricamente, não, na prática, o pastor estava oferecendo a sua vida pelas... Nós temos um bom pastor. Que ele não oferece a sua vida pelas ovelhas, ele já o fez. E como que é o nome dele? Jesus. É esse o bom pastor. Se de um lado nós temos alguém que rouba e ele é ladrão, e ele rouba, mata e destrói, no outro lado nós temos alguém que dá, ele é um doador. Esse ladrão rouba o quê? O que que o ladrão rouba? O ladrão, ele rouba o que tiver na reta, né? Tem ladrão de galinha, tem ladrão que rouba peça de roupa, tem ladrão que rouba botijão de gás, tem ladrão sofisticado que rouba carro, tem, só que o ladrão aqui é cleptos, né? Quando o rico rouba, ele é chamado de cleptomaníaco, quando o pobre rouba, ele é chamado de ladrão. Então é mais ou menos por aí a coisa. Cleptos significa roubar ou furtar. E qual a diferença entre roubo e furto? Se eu perguntar para o Alex Ranieri, ele vai responder de letra. Mas eu vou explicar. No roubo você tem uma grave ameaça, uma violência. No furto há sutileza. O furto ele entra com você dormindo. E entra na sua casa e furta assim, e sai pela... Se não tiver grade pela janela, você acorda no outro dia e fala, mas furtou a nossa lavadora, a nossa centrífuga. Furtou nosso botijão de gás, miserável. Ele cortou a corrente. Furtou. Ele foi sorrateiro. ou pode ser com grave ameaça. Você me dá, eu te mato. O ladrão, que é o diabo, ele faz as duas coisas. Ele entra sorrateiramente ou ele entra fazendo ameaças. Quando ele entra sorrateiramente, ele vai tirando a nossa alegria. Ele é o ladrão de alegria. O outro, que é o doador, que é o nosso Jesus, ele é o bom pastor. E aí eu vou resumir aqui o bom pastor. O diabo pratica os dois tipos. Ele rouba, pelo menos momentaneamente, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa vontade de viver. O ladrão torna a vida mais difícil. Alguém que disse isso, não é? Cantando um hino, e disse que quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma. Ô Renan, tira o fundo musical, eu vou cantar essa música aqui, vamos ver se dá certo. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, obrigado pela paciência. É isso. Por outro lado, o mais importante temos, o mais importante é que temos Jesus, que nos dá. O ladrão vem, senão, a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que que é vida? Vida é vitalidade. É estar animado. Vida nesse texto é o logos hipostático. Pastor, que é isso? É o Deus que se transforma em carne e habita entre nós. E agora esse mesmo Deus que se transformou em carne, habitou entre nós, toma um corpo glorioso e envia o Consolador para habitar dentro de nós. Aí eu te falo uma coisa, sabe por que você não surtou e não tirou a sua vida? Porque o Espírito Santo tem te ajudado até aqui. A gente dobra os nossos joelhos. A moça do hino que disse, mesmo sem palavras. Os monstros estão bom hino, né? E mesmo sem palavras, o Senhor, que tipo de vida que Ele me deu? Ele me deu uma vida abundante. A gente não está falando de vida? O que é uma vida abundante? Que excede algum número ou medida, oposição à necessidade, acima. Mais do que o necessário, super adicionado. Você pode falar, pastor, mas eu não entendo, porque não parece que a minha vida é assim. Mas é porque a sua chave não virou. Porque olha para você, assim, se você tiver coragem, dá uma olhadinha. Eu até tô com um sapato, que esse sapato aqui, eu ganhei da igreja, por sinal, e ele é um sapato brilhoso. Olha para você. Olha para o seu corpo. Olha para você, se olha. Você não é um milagre? Ah, pastor, mas olha que esse cabelo aqui, eu tô ficando com uma entrada aqui, ó. Cada vez está mais entrando. Cada vez está mais entrando, eu tô vendo que onde vai chegar essa entrada aqui. Eu tô vendo que eu vou ter que, não sei. Mas olha para você hoje. era para você ter morrido. Não era para você estar viva ou vivo. Porém, a vida abundante que Deus te deu é essa que te faz acordar de novo. Mas tem horas que eu me sinto tão sozinho. Tem hora, pastor. Eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. Eu queria que... Ontem eu estava aqui no culto dos jovens. Eu sei que tem alguns que ficam assim doido para ir embora. Mas eu passou pela minha cabeça assim sozinho ali. E eu fiquei ali. Oh, é gostoso cooperar, irmãos. Nossa, é muito bom. É muito bom sentar aí. É gostoso. Eu sentei ali assim. Aí eu fiquei pensando assim, dentro da minha cabeça comigo, assim, dentro, só, não, lógico, dentro da minha cabeça comigo, né? Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, meu Deus, esse culto não podia nem acabar, né? Porque é o momento que você está recebendo, que você está sendo abastecido, que Deus está falando com você. Enquanto alguns têm pressa de ir embora 9 horas, né? E eu acho justo, né? Eu me lembrava de uma irmã que ela não queria que terminasse o culto, porque na hora que ela chegava em casa, a primeira coisa que acontecia, ela apanhava do marido. Era a primeira coisa que acontecia, ele batia nela. Mas olha, pastor, mas eu me sinto muito sozinho. E aí eu confesso uma coisa. Pastor é um dos seres mais sozinhos que tem. Lógico, com exceção de estar com a família. Porque todo mundo o procura como o solucionador de problemas. Mas poucos perguntam, você está bem? Esse o Ronan mandou, né, Ronan? Tá bem? Eu falei, tô bem, eu até estranhei, falei, jovem, né? Aí, também, só para saber como é que tá, se tudo bem. Eu falei, tô bem, tô tranquilo. Aí eu falei assim, falei, mãe, o que será? É de Deus, porque... Porque é um ser solitário. Se quiserem entender isso aqui como sendo... fale mais comigo. Mas você não está sozinho. Você escutou? Eu não estou sozinho. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Se ele vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é bom. Você escutou? Jesus é bom. Eu fui procurar o significado de bom. Sabe o que significa bom? Significa bonito. Então Jesus é bonito. Se tem alguém aqui se achando bonito, Jesus é bonito. Se você se parecer com ele, tá bom, você é bonito também. Bonito, gracioso é o significado de bom. Excelente, eminente, insuperável, precioso, apropriado, recomendável, admirável. Jesus é admirável, bonito de olhar, magnífico. O hino antigo lá, queria saber como era o seu rosto. Depois o que ele fala? Peraí, então vai lá. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta, inspirava fé e também confiança. Aí, eu queria saber como é Jesus, porque ele é bonito, ele é magnífico, esplendoroso, lindo. Aí a gente poderia falar assim, mas ele é tudo isso, ele é o bom pastor, e pastor significa ficar atento aos inimigos que atacam o rebanho. Você não está sozinho. Você tem um bom, que é bonito. Jesus não está assim na cruz. Jesus está no seu trono. Jesus reina. Jesus é soberano. E realmente, bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. E aí uma coisa que ele fala por duas vezes, uma coisa, dá a vida pelas ovelhas. E aí o que me chamou a atenção, tá? Dá a vida para as ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. Você escutou? Então quando alguém olha e fala assim, eu já recebi carteirada, eu preciso encerrar, por favor, só um pouquinho. É alguém da carteirada e fala assim, você sabe quem que é meu pai? Eu já recebi carteirada no meu trabalho. A pessoa olhar para mim e falar assim, eu parar a pessoa, você sabe quem que é meu pai? É meu, falar igual meu colega falou assim, se você não sabe, eu vou saber. É, você sabe quem é meu pai? Nós podemos falar assim, ó, eu tenho um pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Não assim? Eu tenho um Deus que é o meu pai e que me conhece. E que quando eu dobro os meus joelhos, ele olha para mim e fala assim, eu conheço ele. Ele se chama Celso. E eu sei o que ele vai pedir, eu estou esperando ele pedir. Eu duvido que você, que é mãe, nunca olhou para o teu filho assim. Seu filho chegou em você, você fala assim, ele olhou, só por ele, só de olhar para você, você fala assim, o que que você quer? O que que você está querendo? Está rodeando muito. Papaizinho lindo, mamãezinha linda, a senhora é muito linda. Você fala assim, fala, diz, vai, fala. Deus, ele sabe, porque ele nos conhece, e conhece é conhecer por perceber. E aí um termo que eu encerro hoje aqui, esse momento, é entender. Você já gritou assim, ninguém me entende? Você já deve ter gritado, ainda se você for mais, porque tem gente que é muito prolixo. Ele vai explicar uma coisa, irmão, você até desanima, você fala assim, meu Deus, resume isso aí, fala em pontos, coloca em tabela, né? Coloca em tabela o assunto. Meu irmão, explica, você fala assim, mas se enxugasse, dava para resolver. Tá, mas eu posso não te entender, mas Jesus te entende. E ele sabia, ele sabe, e sempre saberá quem é você. Motivos para viver, nós temos um bom... Nós temos um pastor que dá vida por nós, e já deu, e ele me conhece. Escuta, de quem que você é filho? Nós não vamos sair com o nariz empinado falando assim, ó, mexe comigo não, hein? Vou orar por você, hein? Não, dentro de nós sabemos que quando a gente dobra o joelho e fala assim, ó, não dá mais. E isso é quando sai palavras, né? Mas a cantora disse que... Hoje eu estou com hino. Mas a cantora disse que mesmo sem palavras, o Senhor, Ele nos ouvirá. O Paulo aos Romanos disse assim, que Ele traduz os nossos gemidos inexprimíveis, gemidos sem expressão. Você não consegue exprimir, falar o que que é. Eu já cheguei para sentar perto de uma pessoa de frente, a pessoa começa a chorar. E aí eu espero como pastor. Eu vou te falar uma coisa. Jesus te espera. Chora. Molha o banco. Molha a cadeira, Celso. Molha o chuveiro. Porque tem pai que chora escondido debaixo do chuveiro. Tem mãe que chora escondida debaixo do chuveiro. Irmão, você não... Ó, escuta aqui. Guarda essa frase. Chora. Chora sim. E chora mesmo. se abraça. Sabe a posição fetal? Conhece a posição fetal? Dia de você abraçar o joelho assim e falar, chorar igual criança, depois de velho, vamos falar assim, né? Sem menosprezar, claro. Acho que esse primeiro ponto ficou claro, né? Nós continuaremos. Vamos ficar em pé? É claro que não dá tempo da gente, não deu tempo da gente chegar até o finalzinho. Mas nós temos um bom. Nós temos um pastor que eu conheço, que ele me conhece e ele cuida de mim. São motivos para viver? Isso é Deus. E com relação ao meu irmão, o que, que eu posso fazer? As duas frases. Eu estou aqui e... Eu estou aqui e vai passar. Eu estou aqui e vai passar. Eu estou aqui e vai passar. Eu estou aqui e vai passar.